Ela tem mais de 40 anos, ela é a Cris. A ideia da montanha-russa é o que a motiva a andar pra frente. E numa dessas criou um podcast diferente. Ela adora criar. E na pandemia lançou o podcast Tenho Tanto Pra Falar.
Olá! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Tenho Tanto Para Falar. Eu sou Cris Carvalho, mãe do Matheus, casada com Fê, me aventurando há 4 anos aqui em Portugal. Eu estou no momento mentora de Life Design e designer de aprendizagem e sou também facilitadora e design thinker. E eu estou muito feliz de estar aqui de volta, porque não tenho tanto para falar. É um local onde eu me sinto em casa e é onde eu consigo realmente aprender muita coisa. E eu gosto não só de aprender para ficar para mim, como eu gosto de trocar com você. Então, aqui no Tenho Tanto para Falar é um local onde eu me sinto à vontade para ter essa troca. Nesse primeiro episódio da temporada 2023, eu estou testando um novo formato. Eu sempre fiz o formato de entrevistas, de chamar pessoas aqui para a gente trocar ideia. E nesse primeiro, é um formato em que eu estou sozinha. Então, eu fiz a leitura de uma parte do livro Indomável, de Glennon Doyle, e faço algumas reflexões sobre esse capítulo que eu leio. Então, eu espero que vocês curtam bastante. Depois que vocês ouvirem, mande nas minhas redes sociais o que vocês acharam, o que vocês querem ver por aqui. E logo, logo, tem muito mais novidades para vocês. Até daqui a pouco! Olá, tudo bem? Hoje eu resolvi abrir a página desse livro aqui que eu já li, né? Tá todo marcadinho aqui. E eu abri na página aqui, Saber. E aí me deu vontade de ler para vocês. Saber, chave número 2, pare e descubra. Muitos anos atrás, em uma madrugada, eu me vi incapaz de dormir de novo. Eram 3 da manhã e eu estava enlouquecendo, perdendo a cabeça. Buscando respostas como uma afogada desesperada por ar. Eu tinha acabado de digitar as seguintes palavras na busca do Google. O que devo fazer se meu marido me traiu, mas é um ótimo pai? Eu encarei aquela pergunta e pensei, bem, acho que cheguei ao novo fundo do poço. Acabei de pedir para a internet tomar a decisão mais importante, mais pessoal da minha vida. Porque eu confio em todo mundo no planeta mais do que eu confio em mim mesma. Onde diabos eu mesma fui parar? Quando foi que perdi o contato comigo, com a minha essência? Cliquei em artigos e mais artigos, mesmo assim. Para meu desespero, todo mundo achava que eu devia fazer uma coisa diferente. Os especialistas em religião insistiam que uma boa cristã permaneceria no casamento. As feministas argumentavam que uma mulher forte se separaria. Artigos sobre maternidade diziam que uma boa mãe só pensaria no melhor para os filhos. Todas estas opiniões significavam que, literalmente, eu não poderia agradar a todos. Foi um alívio. Quando uma mulher finalmente aprende que agradar todo mundo é impossível, ela se torna livre para aprender a agradar a si mesma. Olhei para todos esses pontos de vista contraditórios e pensei, se existe de verdade uma forma objetivamente certa ou errada de lidar com isso, por que as pessoas pensam de formas diferentes a respeito do que fazer? Nesse momento, tive uma epifania. Talvez deveria e não deveria, certo e errado, bom e mal. Não sejam conceitos selvagens. Não são coisas reais, apenas jaulas sociais construídas artificialmente, sempre em transformação, criadas para manter as instituições. Eu me dei conta de que em toda família, cultura ou religião, ideias de certo e errado são ferros em brasa para marcar o gado, os cães de pastoreio que mantêm o rebanho sob controle com os seus latidos. São as barras que nos encarceram. Decidir que, se eu continuar fazendo a coisa certa, passaria a vida toda seguindo as instruções de uma outra pessoa em vez das minhas. Não queria viver minha vida sem viver minha vida. Queria tomar minhas próprias decisões como uma mulher livre, vindas da minha alma, não do meu treinamento. Mas o problema era que eu não sabia como. Algumas semanas depois, abri um cartão de uma amiga que dizia em letras gigantes, em negrito e maiúsculas: pare e descubra. Eu já tinha lido aquela frase muitas vezes, mas daquela vez bateu diferente. Não dizia: pergunta para os seus amigos e descubra. Ou leia livro de especialistas e descubra. Ou pesquise na internet e descubra. Sugeria uma estratégia diferente para descobrir. Apenas pare. Pare de se mexer, pare de falar, pare de procurar, pare de entrar em pânico, pare de se desesperar. Se você simplesmente parar de fazer, vai começar a descobrir. Parece uma palhaçada mágica, mas mulheres desesperadas tomam medidas desesperadas. Decidi experimentar. Depois que as crianças saíram para a escola, me fechei no meu armário, sentei em uma toalha, fechei os olhos e não fiz nada além de respirar. De início, cada sessão de 10 minutos pareceu levar 10 horas. Eu pegava o telefone a cada poucos momentos, torcendo para que o tempo já tivesse passado. Planejava listas de mercado e redecorava mentalmente a sala. As únicas coisas que eu parecia descobrir ali, sentada no chão, era que eu estava com fome, com coceira e, de repente, desesperada para dobrar a roupa limpa, com fome e reorganizar toda a despensa. Era uma viciada em estímulos jogada na desintoxicação. Ficava tentada a desistir a cada segundo, mas fui firme comigo mesma. 10 minutos por dia não é muito tempo para se passar tentando encontrar a sua essência, tentando encontrar a si mesma. Pelo amor de Deus, você passa 80 minutos por dia tentando encontrar as chaves e não vai passar esse tempo tentando se encontrar? Depois de algumas semanas, como uma ginasta capaz de se alongar cada vez mais depois de cada treino, comecei a me sentir mergulhando um pouco mais a cada nova sessão. Depois de um tempo, mergulhei fundo o bastante para encontrar um novo nível dentro de mim, que eu nunca soubera que existia. Este lugar é subterrâneo, profundo, silencioso, imóvel. Não há vozes dentro de mim, nem mesmo a minha. Tudo que ouço aqui embaixo é minha respiração. Era como se eu estivesse me afogando e em pânico, estivesse lutando para respirar, pedir ajuda, nadar até a superfície. Mas o que eu realmente precisava para me salvar era me permitir afundar. Percebi que é por isso que em inglês se diz calm down. Porque abaixo do ruído e do estrondo das ondas quebrando, existe um lugar em que tudo é calmo e claro. Como o caos se acalma nessas profundezas, ali eu conseguia sentir algo que não era capaz de perceber na superfície. Era como aquela câmara silenciosa na Dinamarca, um dos lugares mais quietos do mundo, em que as pessoas conseguem ouvir e sentir o próprio sangue circulando. Lá, nas profundezas, eu conseguia sentir algo circulando dentro de mim. Um saber. Eu consigo saber coisas aqui embaixo que não sou capaz de perceber na superfície caótica, barulhenta. Aqui, quando faço uma pergunta sobre a minha vida, Com palavras ou com imagens abstratas, sinto um toque. Este toque me guia em direção à próxima coisa correta. Então, quando silenciosamente presto atenção nesse toque, ele me preenche. O saber parece um líquido morno e dourado enchendo minhas veias e solidificando só o bastante para me dar uma sensação de segurança, de certeza. O que eu aprendi, embora eu tema dizer isso, é que Deus vive nessas profundezas dentro de mim. Quando reconheço a presença e a orientação de Deus, Ele comemora, me enchendo deste outro cálido. Todos os dias eu voltava para dentro do armário. Sentava no chão, coberto de camisetas e jeans. E praticava o mergulho. O saber me encontrava lá no fundo e me indicava a próxima coisa certa. Uma coisa de cada vez. Foi assim que eu comecei a saber o que fazer a seguir. Foi assim que comecei a andar pela vida com muito mais clareza. Com muito mais presença, cada vez mais sólida e certa. Um ano depois, me vi no meio de uma reunião de trabalho, sentada a uma longa mesa de conferência. Discutíamos uma decisão importante que precisava ser tomada e a equipe estava querendo que eu tomasse a dianteira. Eu estava confusa e indecisa, estava prestes a voltar ao meu método antigo de saber, procurando externamente a aceitação, a permissão e o consenso. Mas quando dei uma olhada para o lado e vi a porta do estoque, me lembrei da minha nova forma de saber. Eu me perguntei se todas as pessoas se importariam caso eu pedisse licença para passar alguns minutos no estoque. Em vez disso, respirei fundo e com os olhos bem abertos, me voltei para dentro e tentei mergulhar em mim, bem ali, na mesa. Funcionou. Senti o toque e ainda que eu identifiquei, fui preenchida por outro líquido. Voltei para a superfície, sorri e disse, eu já sei o que fazer. Calma e decididamente, falei para a equipe o que eu gostaria que fizéssemos. O pânico na sala passou. Todo mundo respirou fundo e pareceu na mesma hora mais relaxado e calmo. Nós seguimos em frente. Deus tinha saído do armário e agora eu posso levar Deus para todos os lugares. Agora eu recebo ordens apenas do meu saber. Não importa se a decisão é profissional, pessoal ou familiar, monumental ou minúscula. Sempre que a incerteza surge, eu mergulho. Eu mergulho abaixo das ondas confusas de palavras, medos, expectativas, condicionamentos e conselhos. E sinto saber. Eu mergulho 1000 vezes por dia. Tenho que fazer isso, porque o saber nunca revela um plano para dali a 5 anos. Para mim, parece um guia amoroso e brincalhão. Como se a razão pela qual só me revela a próxima coisa a fazer é porque quer que eu volte sempre, porque quer criar minha vida junto comigo. Depois de muitos anos, estou desenvolvendo uma relação com este saber. Estamos aprendendo a confiar um no outro. Quando falo assim, minha esposa ergue uma sobrancelha e pergunta, você não está só falando sozinha, né? Talvez, se o descobrir nesta profundeza, sou eu mesma. Se o que aprendi não é a como comungar com Deus e sim a comungar comigo mesmo, se a pessoa em quem aprendi a confiar não for Deus e sim eu mesma, e se pelo resto da minha vida, não importa o quão perdido eu esteja, eu souber exatamente onde e como me encontrar de novo, bem que seja, parece milagre suficiente para mim. Por que nos preocupamos em descobrir do que chamar esse saber? Para que ele precisa ter nome? Para que ele precisa ser identificado, em vez de dividir um com os outros, como encontrar este saber. Alguns chamam o saber de Deus, ou sabedoria, ou intuição, ou fonte, ou eu profundo. Eu tenho uma amiga com alguns problemas sérios com Deus, e ela chama o saber dela de Sebastião. Um Deus, por qualquer outro nome, é um milagre e um alívio iguais. Não importa que nome damos a este saber. O que importa é, se quisermos viver essa nossa única vida que nós temos agora, tão efêmera quanto uma estrela cadente, a gente tem que chamar o saber, não importa de que nome. Eu aprendi que, para ascender, primeiro é necessário mergulhar. Tenho que procurar e confiar na voz da minha sabedoria interna, em vez de buscar aprovação em vozes externas. Isso me poupa de viver a vida de outra pessoa. Também me poupa muito tempo e energia. Eu só faço a próxima coisa a que o saber me guia. Uma coisa de cada vez. Não peço permissão primeiro, o que é uma forma muito adulta de se viver. A melhor parte é o seguinte: o saber está além e abaixo de qualquer linguagem. Então, não tenho palavras para traduzir isso para ninguém. Como o saber não usa palavras para se explicar para mim, paro de usar palavras para me explicar para o mundo. Essa é a coisa mais revolucionária que uma mulher pode fazer. A próxima coisa certa, uma coisa de cada vez, sem pedir permissão ou explicação. Viver assim é eletrizante. Compreendo agora que ninguém mais no mundo sabe o que eu devo fazer. Os especialistas não sabem, os padres, os terapeutas, as revistas, os autores, meus pais, meus amigos, eles não sabem, nem mesmo as pessoas que me amam mais que tudo. Porque ninguém já viveu ou vai viver esta vida que estou tentando ter, com meus dons e desafios, e passados, e pessoas. Toda vida é um experimento sem precedentes. Esta vida é minha, é só minha. Então eu parei de pedir às pessoas indicações para lugares em que elas nunca estiveram. Não existe mapa, somos todos pioneiros da nossa própria vida. Tenho essa segunda chave tatuada no pulso. Pare! É um lembrete diário de que, se estou disposta a ficar na imobilidade comigo mesma, sempre vou saber o que fazer. Que as respostas nunca estão lá fora. Estão tão próximas quanto a nossa respiração. São tão certas quanto os nossos batimentos cardíacos. Tudo o que eu tenho que fazer é parar de me debater, mergulhar abaixo da superfície e sentir o toque e o outro. Então tenho que confiar nele. Não importa o quão ilógica ou assustadora a próxima coisa certa pareça. Porque quanto mais eu sigo meu saber interno de forma consistente, corajosa e objetiva, mais objetiva e bela minha vida exterior se torna. Quanto mais eu vivo pelo meu próprio saber, mais minha vida se torna minha própria. E menos medo eu sinto. Eu confio que o saber vai estar comigo, não importa onde eu vá, mendicando a próxima coisa certa. Uma coisa de cada vez, me guiando até meu lar. Como saber? Momento de incerteza surge. Respire, volte-se para dentro, mergulhe. Sinta e procure o saber, mesmo que seja difícil. Faça a próxima coisa para a qual o saber instigue você. Deixe estar, não se explique. Repita para sempre. Para o resto da vida, continue a diminuir a distância entre o saber e o fazer. Agora me diz, o que você tem feito para se aproximar cada vez mais da sua essência, do seu interior? Quantas vezes que a gente age porque os outros falaram ou porque precisamos da validação dos outros? Essa vida é só nossa. E só quando a gente internaliza, quando a gente se encontra com a gente mesmo aqui dentro, é que a gente consegue fazer a transformação. Então, isso é paralelo. A gente vai se encontrando e a gente vai se transformando. Porque aí sim, a gente encontra o nosso saber. Até outra vez.
E aí, o que acharam desse formato? Gostaram do Tenho Tanto para Falar está de volta? Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e queria dar um recadinho. O Tenho Tanto para Falar continua tendo a participação da Roberta Florido aqui comigo. É que nesse primeiro eu fiz sozinha para testar esse formato. Então, a gente vai poder ver aqui no Tenho Tanto para Falar episódios que eu vou estar aqui sozinha fazendo umas reflexões e vão ter outros formatos que eu vou estar com a Beta numa sessão de entrevista. Então, vai ser super aberto o formato do Tenho Tanto para Falar. O que importa é que aqui seja um local de troca de conhecimento. E eu espero você no próximo episódio. Até mais!
Ela tem mais de 40 anos, ela é a Cris. A ideia da montanha-russa é o que a motiva a andar pra frente. E numa dessas criou um podcast diferente.